Vamos agora conversar, como estamos fazendo aí nos últimos dias, com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ele vai comentar aí a situação atual na guerra na Ucrânia. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, como a gente ouviu na Rádio França Internacional, também falamos na abertura do Conexão, a maior usina nuclear da Europa, olha só o perigo, foi alvo de ataque aí de forças russas. Os russos agora controlam a usina nuclear, que fornece 30% da energia para a Ucrânia. E a gente já lembra logo da tragédia de Chernobyl, né, Ivan?
Bom, é evidente, a lembrança imediata é da tragédia de Chernobyl. Por sorte, o incêndio, que não foi propriamente nas instalações nucleares, mas num edifício que servia de centro de treinamento, foi controlado. Não houve vazamento de material nuclear, segundo a Agência Internacional, né, de Energia Atômica. Então, pelo menos, não aconteceu nenhuma tragédia, mas foi uma situação evidentemente perigosa. Também, claro, está havendo aquela troca de ataques, né? O consenso internacional é que a Rússia que iniciou esse ataque. Os russos, o Ministério de Defesa da Rússia, hoje de manhã, disse que já estava em poder da usina, já controlava a usina, e que um grupo de sabotadores ucranianos atacou as tropas russas lá e que houve um tiroteio nesse prédio, né, nesse prédio que serve de treinamento. Então, eles acusaram os ucranianos, né? Bom, é aquela história. O fato real é que o perigo foi gravíssimo. Houve uma crítica grande à Rússia. Inclusive, o chefe da diplomacia da União Europeia pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir o assunto. Paralelamente, a Ucrânia agora, de certa maneira, devido a esse incidente, ou aproveitando esse incidente, ela está aumentando a pressão para que seja criada uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, o que significaria que os aviões da OTAN impediriam que qualquer avião russo levantasse voo dentro da Ucrânia. Mas isso, evidentemente, a OTAN não está querendo, porque isso significa o início da guerra com a Rússia.
É verdade.
Com o perigo de uma guerra nuclear, né?
É verdade. Por falar em guerra nuclear, hoje nós falamos no Conexão, né, Ivan, na abertura do Conexão Dedo de Prosa, resgatamos a história do coronel da antiga União Soviética, Stanislav Petrov, que confiou na intuição de que o alerta de um computador lá do Centro de Monitoramento da União Soviética, não era, na verdade, um ataque de mísseis. E ele não reportou o assunto para os seus superiores, evitou uma guerra nuclear, e hoje a gente vê as forças russas em estado de alerta, forças nucleares. Queria que você explicasse para nós aí esse ingrediente nesse assunto, nesse capítulo dessa guerra que está deixando o mundo prendendo a respiração.
Bom, o que acontece, vamos observar o que houve desde o fim da União Soviética. O grande problema anterior que houve, o momento pior para o mundo, com a possibilidade de uma crise nuclear, foi nos anos 60, a famosa, aquela crise de Cuba, né, dos mísseis em Cuba, que a União Soviética instalou uns mísseis em Cuba, aparentemente em resposta à instalação de mísseis americanos na Turquia, né? Então, houve um momento muito tenso, houve 7 dias assim que o mundo esteve à beira da guerra nuclear e finalmente chegaram a um acordo, e que retiraram os mísseis de Cuba e depois os americanos retiraram os mísseis da Turquia e, além disso, houve o compromisso de que Cuba nunca seria invadida. Né? Foi naquela época. O que acontece? Atualmente, houve, depois de uma decadência grande do poder da Rússia, uma certa, inclusive, embora tivesse as armas nucleares, a Rússia tinha problemas com as suas forças armadas, o Putin, ele recuperou muito o poder nuclear da Rússia, modernizou. Então, o perigo principal agora é que há menos armas nucleares. Houve acordos entre Estados Unidos e a União Soviética e depois acordos com a Rússia que reduziram as armas nucleares. O que acontece é que elas são muito mais potentes. Por exemplo, a Rússia tem uma arma nuclear chamada Satan 2, não é o nome oficial, é conhecida. Essa arma nuclear é uma bomba atômica que destruirá toda a França. Então não é mais aquela questão de destruir uma cidade como Hiroshima, né? quando os americanos lançaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Agora a possibilidade de destruir toda uma cidade, todo um país. Então, o que eu quero dizer é que toda a questão é que tudo isso cria um temor maior. Agora, é improvável que o Putin lance um ataque nuclear, porque significaria destruição dos Estados Unidos, da Europa, mas também destruição da Rússia, né? Então, é muito improvável, mas sempre há esse perigo, sempre há uma preocupação.
É, vamos aí aguardar os próximos lances desse assunto. Ivan, temos aqui pouco tempo aqui para falar dos refugiados, porque ontem um dos resultados da segunda rodada de negociações foi a criação de um corredor humanitário para garantir a passagem de civis que queiram deixar a Ucrânia. Isso aí tem chance de funcionar na prática ou a gente tem que esperar para ver?
Eu acho que sim, funcionaria na prática, pode funcionar, mas vamos, claro, temos que esperar, né, a concretização. A ideia não é ruim para nenhum dos lados. Para a população ucraniana, é uma oportunidade de sair da área de conflito. Para os russos, o que acontece? Se a população de Kiev sair em massa, há menos risco dos ataques russos provocarem uma carnificina. Então, os russos podem atacar com muito mais força, sabendo que o que tem lá dentro é principalmente as forças armadas ucranianas, não a população civil. Porque a Rússia também, claro, está preocupada com a sua imagem um pouco, né? Embora tenha havido ataques a civis, não há dúvida, tenha morrido civis, mas nem se compara com as imagens da Segunda Guerra Mundial. Do que aconteceu em Berlim, por exemplo, foi completamente arrasada a cidade, que não é ainda o caso de Kiev. Então, para os russos é negócio, inclusive militarmente, que essa população civil saia, porque eles podem fazer ataques muito maiores, sabendo que já não há quase população civil. Agora, isso deve aumentar o número de refugiados, né? Que já chegaram ontem ao número de 1 milhão de pessoas. Como estão saindo a um ritmo de 100 mil pessoas por dia, podemos dizer que provavelmente dentro de alguns dias, dentro de uma semana a 10 dias, vão ter já 2 milhões de refugiados ucranianos na Europa. A cada 10 dias, mais 1 milhão de refugiados. E a ONU diz que pode chegar a um número de 10 milhões. Você pode imaginar o peso que vai ser isso para a economia europeia. E, no momento, estão sendo bem recebidos. Mas okay. E os conflitos futuros que isso pode provocar?
É verdade. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação. E já digo que você já está convocado aí para segunda-feira, viu? Para continuar comentando aí esse assunto.
E esperamos que as notícias sejam melhores que as de hoje, né?
É verdade. Obrigado, viu, Ivan? Um abraço para você, bom final de semana.